Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação para o Pensamento. Uma delas, há muitas formas, de várias maneiras. Estamos vendo um desses aspectos, né? Por meditações em semioses cruzadas, algo que os filósofos clínicos aprendem desde cedo, os cursos de formação. Vamos diretamente a Boituva, interior de São Paulo, e de lá, nosso querido colega, professor Clailton, fará a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, uma boa noite, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 9 de agosto. O tema foi Por onde andamos nós? Quando estudamos o mundo de alguém e identificamos até onde esse mundo se expande e também os elementos limítrofes, estamos diante de algo muito complexo. Não há uma exatidão que nos permita colocar uma régua e definir os limites de um ET. O que alcançamos é uma aproximação. A partir da obra Bagagem, acompanhamos uma poesia peculiar, construída a partir de uma doce narrativa, um mundo fraterno com objetos delicados e momentos inspiradores. Refletimos sobre quais elementos combinariam com esse mundo construído por Adélia Prado. Lembramos que cada vizinhança vai atrair elementos que, de certa forma, têm a ver com ela, se identificam e encontram meios para se estabelecer. O que combina conosco possui grande probabilidade de migrar para dentro de nós. O que não combina, logo perde os vínculos, aos poucos se afasta, principalmente para quem pratica a seletividade. Uma pessoa que constrói mundos como Adélia Prado pode encontrar dificuldades. Se precisar, por acontecimentos de força maior, se afastar desta pátria existencial. Muitos nem conseguem viver se forem afastados desses elementos. Outros, embora consigam, onde quer que estejam, se sentem estranhos. Alguns tentam se associar a outros meios e espaços, em busca de algo que nem sabem muito bem o que é, mas que perderam e necessitam. E embora desejamos que a cada dia mais possamos andar por belos caminhos como este de Adélia Prado, e que ninguém seja arrastado de seu lar por elementos como tragédias e guerras, causam desordem e têm arrastado de forma violenta muitas pessoas de seus mundos. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, pelo seu trabalho. Alunos que fazem o curso ao vivo já sabem, ganham presentes, né? Sempre, sim, conforme a tradição dos cursos que nós fazemos, os cursos avançados. E essa ilustração de hoje ela é particularmente muito, muito bonita e exigiu muito estudo deste compositor. Este compositor, o Philip Glass, ele é um dos precursores do minimalismo na música. O minimalismo procura dizer tudo com muito pouco, muito com uma notação mínima musical, pouquíssimas pontuações musicais, transmitir o máximo, dentro sempre de um padrão de serenidade, de aprofundamento. É um trabalho muito minucioso e por vezes difícil. E há o elemento das repetições, repetições e desenvolvimentos gradativos. E ele ilustrou uma obra, e essa obra é de 1985. Eu não sei o título completo dela, é Mishima. É um filme que conta a vida, né, do escritor japonês, do Yukio. Os senhores conhecem bem a história até o final, o ritual que ele fez, que que causou longas discussões pelo mundo todo, mas não na comunidade local, que já conhece bem como é este ritual de samurais e de outros. E o motivo que o levou a fazer aquilo era logo no início dos anos 70. Pois é, esse filme, que conta parte da história do Mishima, teve a composição do Philip Glass. E o Philip Glass deve muito provavelmente ter estudado com grande profundidade a vida do Mishima, lido suas obras. E ele segmentou, né? Fez uma segmentação muito interessante. Vocês encontram toda a peça escrita pelo Philip Glass, interpretações dele, inclusive, nos sites aí, da internet. Interessante, viu? Vale. E conhecendo a história, ou quem viu o filme, eu acho que fica bem mais interessante. Recentemente, uma senhora que eu atendo gosta muito de música. A gente passa, às vezes, longos minutos conversando sobre música. E ela tem um domínio excelente do piano. Então, a gente conversa e ela me fala sobre certas interpretações. E então, nós estávamos conversando e ela disse que ia me mandar um link sobre uma interpretação desta obra, de um quarteto de cordas de Dublin. Eles são irlandeses, que foi feito há mais de 10 anos, mas um primor, puxa vida, que interpretação esses garotos lá de Dublin fizeram dessa obra do Philip Glass, que é o que eu vou partilhar com vocês. A obra não foi escrita para cordas, mas os garotos realmente é uma nova visão musical do que o Philip Glass escreveu. Lindíssimo a sonoridade, como eles resolveram certos dilemas musicais. Não é parte aqui do nosso trabalho entrar nessas questões técnicas da música, mas é interessante, viu? Assim, valeria um outro momento a gente conversar como é que eles fizeram certas resoluções técnicas da música. Vamos então, vou partilhar a tela para que possamos acompanhar esta linda passagem da obra Mishima. Aqui está. Alguns dos senhores estiveram na viagem de estudos que nós fizemos à Escócia. Naquela ocasião, percorremos de ônibus toda a Escócia durante muitos dias. A partir da capital, Edinburgh, fizemos conexão em Londres e depois descemos Edinburgh. E de lá, de ônibus, primeiro fizemos o sul da Escócia e depois subimos pelas Highlands até o outro lado. Naquela ocasião, nós paramos em uma cidade chamada Stirling, uma cidade medieval. Essa cidade tem quase 1.000 anos. E lá houve um embate que se tornou muito conhecido pelos historiadores entre os escoceses e os ingleses, né? E com uma batalha imensa, conduzida pelo Wallace Stevens, até uma estátua dele diante do castelo. Toda a cidade, toda a aldeia, hoje é uma cidade que deve ter umas 40 mil pessoas, ela cresceu toda em torno deste lindo castelo, na região sul da Escócia. E lá fizemos estudos, né? Diz a lenda que quando Mel Gibson foi fazer seu filme lá, ficou impressionado, porque apenas a espada do Wallace Stevens era praticamente do tamanho dele, do ator. E, de fato, há muitas histórias no lugar sobre o que houve. É de lá que lá nasceu um dos mais importantes cineastas recentes, com um trabalho primoroso, um trabalho que nós agora veremos no nosso estudo de hoje. Nós faremos três aprofundamentos hoje, com três obras diferentes deste cineasta, que é o Norman MacLaren. O Norman MacLaren, ele é um pioneiro no experimentalismo no cinema. Ele usava técnicas inéditas. Quando ainda se utilizavam as fitas, os filmes, ele às vezes desenhava diretamente no filme, fazia gravações, modificações direto no filme, algumas peças muito lindas, e nós veremos algumas delas. Essa primeira é de 1957, A Cherry Tale, significa o conto da cadeira, numa tradução para o nosso idioma. Nesta primeira ilustração, que é muito bonita, acho que os senhores apreciarão, nós veremos como nossas instâncias, que socialmente definimos como internas, nossos pensamentos, nossas intuições, nossas sensações internas, conversam com os objetos ao nosso redor. Objetos que definimos por convenção que estão lá fora. Esse O Conto da Cadeira mostra essa conversação no palco, de uma pessoa com uma cadeira. A filmagem foi extrema, isso foi feito em 1957, a filmagem foi muito exigente, exigiu um estudo na internet. Nós encontramos algumas fotografias mostrando o cineasta, o Norman MacLaren, fazendo essas montagens, esse trabalho imenso, porque é feita quadro a quadro. É assim que ele faz a movimentação da cadeira no que nós veremos a seguir. Há várias pontuações muito importantes para o estudo de aprofundamento. Thank you. E a música por si somente já é mais uma conversação, é de Ravi Shankar. Ravi Shankar, um dos grandes músicos que tivemos, não é? Faz essa ilustração. Bem, é apenas uma alegoria. Os objetos com os quais convivemos, nossos pensamentos conversam assim com eles? Nossas intenções, nossas intuições, nosso modo de ser no mundo, tudo isso conversa com os objetos ao nosso redor, com o mundo, assim como estamos vendo, ou isso é simplesmente uma fantasia? Há muitas formas pelas quais esses objetos, que são nossos companheiros de existência, conversam conosco. A cadeira que você tem na sua casa, que você ganhou de sua avó, estofada. Alguns com elementos bordados à mão por essa avó. Às vezes você quer sentar na cadeira e ela diz para você: sinto muito, não houve manutenção, o madeiramento está debilitado e quebra. É assim que a cadeira vai avisar você que não vai poder sentar nela. Outras vezes, há uma reunião familiar, você quer colocar a cadeira em destaque com outros objetos que vem de sua avó. No entanto, ela foi para o concerto e o marceneiro ligou para você e disse: não ficará pronta. E você corre de um lado para o outro para substituir a cadeira. Esta é uma das formas pelas quais objetos conversam. Então, há muitas maneiras pelas quais os objetos ao nosso redor conversam conosco. Há várias formas. Essas primeiras, muito elementares, se destacam. No entanto, dependendo do índice de antropocentrismo que uma pessoa possa viver em sua subjetividade, ela poderá entender que ela sempre é quem fala, que os objetos, na verdade, têm um papel de ouvir. E não que o falar seja uma atitude ativa, o ouvir também é uma atitude ativa. E muitas vezes nós só saberemos disso a partir dos contextos. No entanto, para além disso, muitas vezes são os objetos que estão tomando a iniciativa. Dependendo de como uma pessoa, por exemplo, mobiliou sua casa, de como ela tem determinados móveis, livros, estantes, sofás, o jardim que chega até a sua janela, tudo isso pode dizer a ela horários, pode dizer a ela funções, pode dizer a ela cuidados, e pode inclusive dar um horário e uma agenda à vida desta pessoa. E ela então, que acha que tudo isso funciona de maneira inversa, é ela que está, na verdade, servindo estes elementos todos. E muitos se perdem nessas relações, porque isso que estou colocando é muito singelo, perto da complexidade que certas coisas alcançam. Por exemplo, por vezes, a cadeira que estamos acompanhando nessa crônica do Norman Maclear e do Jutra, essa composição que eles fazem, por vezes, faz uma simbiose e uma miscelânea, faz uma amálgama de tal forma que não há mais o ser humano e a cadeira. Nós temos um outro elemento. Como determinados índios na nossa América, lá mais ao norte, que quando viram os primeiros espanhóis em suas montarias, achavam que o cavaleiro e o cavalo eram uma única criatura. Por vezes isso ocorre, e não se trata às vezes de um parecer, de achar que é. Por vezes, dada a função que ocupa num contexto, isso de fato se torna uma única criatura. Por vezes, alguém esperando, sentado em uma cadeira. Não é apenas uma impressão. O momento que a pessoa vive, os sentimentos que ela tem, fazem parte, assumem na cadeira, em relação a ela, uma substância quase única. Diferente, por exemplo, de se ela estivesse de pé, encostada à parede, aguardando uma consulta, um elemento, outro qualquer. Para que isso fique um pouco mais claro e para que possamos caminhar e aprofundar os trabalhos, vamos prosseguir com essa crônica, não é? A Chariot Tale. Ele faz uma aproximação amistosa e tira a primazia humana com relação a essa convivência de muitos seres existentes. Nós denominamos alguns como inanimados, outros como animados, alguns com espírito, outros sem espírito, alguns com alma, outros sem alma. No entanto, o cineasta ultrapassa tudo isso e diz: olhe, somos seres existentes. E o fato de nós acharmos que podemos ler tudo o que se passa ao nosso redor, emprestando a nossa própria maneira de entender a esses seres existentes, é demasiado. Então, eles começam a se entender, a cadeira, este rapaz, nesta linda parábola para os nossos tempos. Nós vemos isso no cotidiano. Você vê às vezes alguém que trancou a chave dentro do carro, ficar furioso com o próprio automóvel, culpabilizando o automóvel por alguma razão que a pessoa acha suficiente. Outras vezes, vai ligar um aparelho doméstico, eletrodoméstico, no micro-ondas, e ele não funciona. Então a pessoa muitas vezes não percebe que está havendo uma comunicação e fica muito irritada por este não funcionamento, como um boicote. Vocês viram, num dado momento, ele empresta sentimentos à relação com a cadeira, parece magoado com ela e ela se reaproxima. Nós temos inúmeros exemplos sobre esses elementos. Em suma, nessa primeira ilustração, conversamos muitas e muitas vezes, muitos de nós, com seus sentimentos, pensamentos, volições, inteligências, com objetos ao nosso redor. Seria interessante termos cada vez mais fluência neste relacionamento, de um modo amistoso, responsável, cuidadoso para os nossos dias. Mas agora vamos a uma segunda crônica deste mesmo cineasta. Nesta segunda crônica, ela é anterior, na verdade, ela foi feita em 1952. Neighbors, vizinhos. Nesta segunda crônica, nós temos outro ensinamento, outro elemento muito importante. Observem como funciona o pensamento quando nos relacionamos com algo, com alguém. Você conversa com a pessoa, parece que é um único pensamento. Depois a pessoa olha para algo, pensa algo diferente, alguma coisa, de novo, um único pensamento. É como se coubesse apenas um pensamento por vez em vários elementos. No entanto, à medida que fazemos isso, o fato de olharmos para uma cadeira e termos um pensamento, para um pôr do sol, outro pensamento, ou sentimento, ou intuição, não quer dizer que por ter esse caráter que parece único, todo o restante desaparece. Não. Com cada ação dessas, nós temos compilados e de maneira muito ampla sentimentos, valores, raciocínios, buscas, que se expressam de um modo compilado num horizonte bastante específico. Vamos ver isso numa ilustração notável deste trabalho de 1952 do McLaren, chamado Neighbors. O que parecia no início ser um pensamento singelo, dirigido à flor que surge, então Um deles olha para aquela flor e acha linda aquela flor e abraça a flor, quer a flor com ele. O que nós vemos no início de maneira tão singela não mostra, mas deixa antever que há nessa ação tão simples todas as outras coisas que habitam esse ser humano. As buscas, as aprendizagens anteriores, os valores, as interseções, tudo o que ele aprendeu, tudo o que fez com que ele estivesse ali naquele instante, está tudo ali. Ainda que o pensamento não se traduza nisso, a atenção que ele dirige à flor também não se traduza nisso. O que leva muitos a deixarem perder certas noções, achando que é que certas decisões e caminhos não levam em conta toda essa construção gigantesca que a pessoa faz ao longo da vida. À medida que algumas pessoas adquirem confiança nisso, vão percebendo esses fatores associados. Mas há uma última ilustração deste mesmo cineasta, do Norman MacLaren, que aí sim abre um leque da complexidade e é de uma beleza muito, muito grande, um trabalho muito bonito que ele faz associando dança, música, literatura, cinema, tudo isso de uma vez só. E foi feito em 1968 esse trabalho. Um trabalho muito bonito de coreografia, no qual a dança vai nos mostrar todo este horizonte belíssimo, alguns cuidados, alguns elementos. Esta obra se chama Pas de deux, do francês, né? Passo de dois. Pas de deux é uma dança que envolve duas pessoas, geralmente um casal. No momento de uma dança, de uma coreografia teatral. E traz lições muito bonitas. Ele ilustra aqui, somaticamente, elementos complexos da existência e da alma humana, que agora nós podemos acompanhar. É como se ele fosse até a alma de uma pessoa, gentilmente tirasse dali os pensamentos, as intuições e dissesse: vou personificar isso aqui fora, para que você possa ver numa tradução que está aí dentro e o que surge aqui fora. Talvez vendo aqui fora, você possa ter uma ideia melhor do que se passa aí dentro e possa ajustar com calma, com responsabilidade, com amor, certos princípios. Pensamento tem eco, ele se propaga, ele estica como se fosse um elástico. Isso é possível? Há muitas denominações que mostram que sim. Há muitas experiências subjetivas que mostram que algumas pessoas fazem precisamente isto. A pessoa vai à padaria comprar um pão pela manhã, caminhando. Sai de casa pensando que depois tem um longo trabalho a fazer. Isso impacta a maneira como ela vai até a padaria. Isso toca a alma dela pela maneira como ela vai até a padaria. Então, é um pensamento que ela tem ao sair de casa, acompanha, se estica, mesmo ela estando já na rua e pensando no pãozinho que ela vai pegar agora com seu amigo padeiro. Esse pensamento anterior se propaga e alcança esses que está surgindo. Como vimos na dobra da pessoa que acabou de fazer um movimento, já está em outro, mas aquele primeiro ainda continua. Em alguns momentos parece que são dois momentos. Em alguns instantes parece que temos dois momentos. O mesmo muitas vezes ocorre por similitude no, nos pensamentos. A pessoa, então, ela tem, está indo à padaria, sentindo já o aroma do pãozinho, surgem sensações, surgem buscas, surgem princípios de correspondências, valores e outros elementos, e conversam com esse sentido, com esse pensamento anterior, que na verdade é um pensamento do futuro, que diz respeito a depois que ela voltar da padaria, criando então uma linha extensa como um elástico. Eis um dos fenômenos que temos. Algumas pessoas não se sentem confortáveis, preferem quando o pensamento é singelo, como vimos no filme anterior, dos meninos em torno de uma flor, do que isso que acontece aqui. Quanto mais aprendemos como esses elementos funcionam, como eles interagem, provavelmente temos melhores condições de aprimorar, de, em alguns casos, encaminhar para situações mais condizentes, promissoras com aquilo que está em andamento. No entanto, o Norman Maclear, ele vai ainda mais longe. A partir da coreografia que se estabelece, agora ele aprofunda ainda mais. E essa dançarina que vemos, que por vezes ele a enfatiza, está apenas ela, os gestos que ela está fazendo, a coreografia, o movimento da dança que ela faz, anuncia e aproxima estes que ela acabou de ser e que ficaram em algum lugar, aquilo que ela vai ser. E durante a dança, nós sabemos que, na verdade, ela está muitas vezes antecipando o futuro, retardando elementos do passado e compilando esse material todo. De uma maneira muito bonita. E não é só isso. Teremos ainda outras complexidades. Por exemplo, em alguns momentos, nós temos duas dançarinas. Há uma primogenitura quanto a isso? Há um elemento que coloca uma antes da outra quanto à importância, quanto ao que se passa? Isso ocorre em muitas ocasiões, quando por vezes um pensamento que temos, vamos até a esquina comprar algumas flores, conversa, por exemplo, com a emoção de poder comprar essas flores e ofertar a alguém. São dois elementos que dançam por vezes na nossa alma, brincando, fazendo florescer, multiplicando essas flores dentro de nós, ao redor de nós. A alma humana possui horizontes muito amplos e isso que estamos estudando é uma parte pequena desse grande horizonte. Norman Maclaren nos traz aqui belíssimas, belíssimas reflexões filosóficas. Isso que há pouco alguém pensou e que agora, vivificado pelo que está pensando, a pessoa está caminhando para a padaria, pensando em comprar seu pãozinho, distraída com os movimentos. Mas isso que ela pensou há pouco, que dia lindo que está fazendo, sentiu isso também, um sol, temperatura agradável, saiu para caminhar, isso a acompanhou. E isso subitamente se torna mais vívido do que o que ela está pensando agora. E a mescla desses dois elementos, afastados, por vezes produzem um terceiro, fazem com que a pessoa, que geralmente não olhe para casa, uma casa muito bonita de madeira que está em reforma, agora ela olhe para essa casa e vê que estão colocando lindas cortinas, as miçangas de madeira, cortinas belíssimas, com bordados, estampados muito bonitos nessa cortina, algo que só surge por conta desses dois elementos. E agora esses três, numa composição, a leva a uma outra formação quanto aos caminhos que ela está fazendo. Isso alcança, às vezes, tal ponto que, antes mesmo de comprar o pãozinho, ela já vivenciou, já se alimentou de tal maneira que ela pode dar esse pãozinho a um vizinho que ela encontra, que lamenta que não há mais pães. Ela diz: pode ficar com este pãozinho. De tal maneira já me alimentei de tantas coisas, que agora eu quero dar esse pãozinho para você, e o que leva a outro tipo de alimentação. E isso ele nos mostra nessas cenas. Ele faz inclusive surgir agora um dançarino, que vai dar o um título, não é? Padidu, a dança que eles estão fazendo. Uma riquíssima ilustração de fatores da alma humana. Não é usual o que eu vou colocar agora, mas em clínica muitas vezes utilizamos essas ferramentas. A filosofia clínica é muito rica em neologismos e em construções de procedimentos clínicos. Então, temos vários nomes para isso: elementos retroativos, percepcionares, em direção ao desfecho, etc. Vamos traduzir isso para o português. Ah, quando você vai sair com a sua esposa, com seu marido, você convida, vamos sair, vamos jantar, e às vezes, por um incidente que aconteceu há minutos, já não há mais ambiente para isso, ninguém mais vai sair. No entanto, por vezes, como vocês acabaram de ver, o dançarino, ele está dançando com qual delas? Com esta que está no presente? Com aquela que há pouco iniciou a dança, ou com aquela primeira, já antiga, com relação a tudo que houve desde o início da peça? Ou está dançando com uma que virá depois, que aquela que está dançando pensa, amanhã estará dançando de novo. Com qual delas ele está dançando? O cineasta não nos diz. Ele afirma que ele está dançando com todas. Gira com elas. E ao fazer isso, ele também se desdobra. De um ponto de vista pragmático, observem como seria. Se a pessoa pergunta para o marido, para a esposa: se eu tivesse, abre aspas, se eu tivesse convidado você ontem para hoje nós jantarmos, independente do que houve depois, você aceitaria? Posso convidar esta de ontem para jantar? E não essa de hoje, com tudo o que aconteceu? Dependendo das disposições internas do seu marido e sua esposa, talvez esse convite seja vivificado e valha e tenha vigor para que vocês possam jantar. Por vezes não. A pontuação tônica desta narrativa está aqui no que nós chamamos de presente, então poderá não ter esse efeito. Mas também você pode utilizar para o outro lado, para o que nós denominamos o futuro, e dizer: posso convidar esta de amanhã, que estará feliz por um jantar maravilhoso, no qual nós poderemos acender velas dentro de recipientes de vidro, junto ao jardim, que é onde eles servem aquele arroz temperado com legumes, e vamos tomar um cálice de vinho branco. Posso convidar essa de amanhã, que estará em paz e bem, porque vamos conversar um bom tempo nesse lugar que toca em algum lugar jazz, que vem lá de dentro. Nossas almas encantadas debaixo das estrelas ficarão felizes. Posso convidar essa de amanhã? E às vezes isso é possível. Há muitas maneiras de fazermos isso. Sempre com o cuidado disso estar na pauta das coisas, ou seja, de conversar com o contexto, com a alma da pessoa, com as interseções. Do contrário, pode ser muito frustrante, pode ser danoso, nocivo. E o propósito não é esse. O propósito é enriquecer a alma, propiciar esse horizonte para o coração. Por isso, esses cuidados todos, não é? Mais o um trecho final desta linda peça, Pas de Deux, deste cineasta maravilhoso, esse escocês, Norman MacDonald. Nesta belíssima construção, o cineasta Norman MacLear nos mostra ao final a dimensão espiritual, na qual, por vezes, um encontro pode ir tão longe, envolver tantos elementos, que ele já não parece mais ser daqui. Ele ultrapassa elementos de temporalidade, espacialidade, está em outro lugar, de outra forma. ultrapassa todas as nossas medições, as nossas compreensões. E se torna em um êxtase, em um júbilo, em algo tão sublime, que somente olhando para as estrelas podemos ter uma proximidade maior com tais fenômenos.